Havia um rapaz apelidado de Baixinho. Ele tinha 1,80 de altura e pesava 120 quilos. Eu gosto da minha comida, disse ele. Eu não quero jejuar nunca. Baixinho fazia parte de um grupo de 4 estudantes universitários que estavam lutando contra o uso da pornografia. Eles se comprometeram a deixar de usar pornografia juntos, mas também concordaram que, se qualquer um deles caísse, todos eles não comeriam por 24 horas. Baixinho concordou com o compromisso, mas suas últimas palavras foram: eu farei isso, mas se um de vocês escorregar, vão se ver comigo. Você gostaria de ser um desses caras? Bem-vindos ao Chamados à Vitória, um programa de homens para homens que querem viver a vida ao máximo com Deus e como Ele planejou. Eu sou Edson Tawil e nesse programa eu e o Douglas Peck vamos continuar a série sobre homens e pornografia, falando hoje sobre a importância dos companheiros para quem prestamos contas. Também veremos o que significa ser um bom companheiro numa situação dessas. Lembramos ao papai e à mamãe que esse programa é para adulto, não para criança. Então, não deixe a sua criança ouvir. Ok? Fique comigo, daqui a pouquinho Douglas Peck, no Chamados à Vitória. Olá, Douglas. Bem-vindo ao Chamados à Vitória.
Muito obrigado, Edson.
Douglas, você gostaria de fazer parte desse grupo de prestação de contas aí do Baixinho que mencionei?
Uma boa pergunta, Edson. Mas eu respondo com uma outra pergunta. Quando falamos em lidar com pecados que viram hábito, será que a melhor maneira é usar o medo?
Já ouvi alguns dizendo que sim, mas deveria ser o temor de Deus, não medo do homem. Eu ouvi outros dizendo que não, porque devemos deixar de pecar por amor a Deus. Ainda outros dizem que ambos são verdadeiros.
Então, a gente sabe que existem essas opiniões diferentes.
Sim.
No entanto, eu acho que a prestação de contas baseada no medo ou não é importante porque, em nosso estado caído e pecaminoso, tentar vencer o pecado por conta própria raramente dá certo, né?
É verdade. Uhum. Mas quais as características de um bom companheiro para quem devemos prestar contas?
Eu acho que nós devemos começar com 4 qualidades primárias que nós queremos encontrar em alguém para quem vamos prestar contas sobre o nosso caminhar.
É, diário, abrir o coração. Né?
Uma qualidade é que deve ser um homem, a menos que você escolha sua esposa, o que é raro e não muito recomendado. Né? Se estamos falando em lutar pela pureza sexual, não devemos aumentar a chance de cair no pecado buscando uma mulher que não seja sua esposa, para a qual a gente vai se abrir sobre esse assunto, não é?
Verdade, faz sentido.
Exatamente. Uma outra característica importante é que esse companheiro precisa ser honesto e vulnerável. Ou seja, você está sendo transparente e honesto, mas seu companheiro também precisa ser. Não dá para fingir que ninguém tem problemas num grupo onde estamos prestando contas sobre como estamos saindo na nossa luta diária, não é verdade?
Exato, é verdade.
Exato.
Qual outra qualidade a se procurar num homem que vai fazer parte desse grupo de prestação de contas?
Nós precisamos de companheiros que estejam disponíveis quando as tentações vêm. Quando você é tentado, você precisa de alguém que possa, né, contatar imediatamente.
É,
né?
Ligar em qualquer hora.
Pois
isso, e o cara
pois
é amigão ao ponto de te atender naquela hora. E você acha que nós precisamos ter mais um do que desses companheiros? Um, mais, dois, três?
Sim, já. Precisamos ter sempre mais do que um, porque aquele companheiro com quem você tem mais coisas em comum às vezes não está disponível para conversar e orar com você, né? Para que você possa, então, ter contato com outra pessoa. A quantidade de homens em um grupo de prestação de contas varia muito. Eu já vi grupos com apenas 3 homens e já vi grupos com 7.
Né? É mesmo?
Nem todos no grupo precisam saber de todos os detalhes da sua luta, mas devem ser capazes de chamar a obediência bíblica quando você está sendo tentado.
E né? A gente fica cego, né? Quando você está em pecado,
pois é.
A gente fica cego, né?
Verdade.
E quais as qualidades desse homem que eu devo confiar?
Olha, mais uma delas seria uma pessoa confiável, né? Capaz de manter um segredo. Provérbios 11, versículo 13 nos diz: quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo.
Uau.
Se você ouvir um homem fofocar, caluniar ou compartilhar coisas sobre outro homem que deveria ter sido mantido em segredo, óbvio que esse não serve para um grupo de prestação.
Sem
de
dúvida.
Conta,
muito,
né,
importante ter essa confiança nas,
exatamente,
pessoas que estão nos ajudando a lutar contra o pecado. Meu querido ouvinte, fique conosco e voltamos com mais qualidades a se procurar nos homens que vão caminhar conosco nessa luta contra a pornografia e que são confiáveis. Você está ouvindo Chamados à Vitória, um programa de homens para homens que querem aprofundar sua caminhada com Jesus Cristo. Douglas e eu continuamos nossa conversa sobre a pornografia. Hoje falando especificamente sobre como fugir das tentações que aparecem em nosso caminho diário. Lembramos aos pais que estão nos ouvindo que essa conversa é para adulto. É, tem sexo nessa conversa aí, não é? Por isso, a criançada não deve ouvir essa conversa sobre natureza sexual. Douglas, quais outras qualidades que devemos esperar do homem que vai caminhar com a gente, nos encorajar a nos voltarmos para a Bíblia ou nessa luta difícil?
É, uma outra qualidade é que eles precisam ser homens abertos a aprender, eles precisam ser ensináveis. Como cristãos, nós temos o Espírito Santo de Deus que nos guia e revela a verdade de Deus através da Bíblia. Então, nós precisamos procurar homens que estejam firmes na palavra de Deus e que tenham uma vida de oração ativa e que estejam procurando ser mais e mais parecidos com Cristo todos os dias. Esses passos mostram que esse homem é ensinável, sempre aprendendo mais sobre Deus.
Isso faz muito sentido. Por isso, nós queremos companheiros que sejam honestos, que tenham disponibilidade quando nós precisamos, que sejam confiáveis e ensináveis. E vão guardar segredo também, né? Mas há outras qualidades que nós precisamos procurar nesses homens?
Sim. São algumas qualidades que devem se aplicar tanto a um companheiro só, como um grupo todo. É importante que eles não o condenem se você tiver uma recaída no pecado, né? Se você errar, você não quer que seus companheiros olhem para você torto e fiquem fazendo você sentir que você não serve para nada, né? Até porque Satanás já está fazendo isso, né? Quando pecamos, queremos alguém que vai chorar com a gente. Nos sentimos horríveis quando caímos. Paulo nos diz na carta aos Romanos 12:15: chorem com os que choram.
E alegrem-se com os que se alegrem.
Exato.
Quais outras qualidades precisamos encontrar nesses companheiros que nós vamos prestar contas?
Nós precisamos de homens que nos façam as perguntas difíceis. Por exemplo, havia um rapaz em um estudo bíblico com outros 4 rapazes. Um dia, ele confessou que outro rapaz deixou claro que sentia sexualmente atraído por ele e foi tentado.
Caramba.
Depois de confessar essa tentação, ele pediu que os outros rapazes no grupo orassem por ele, e eles oraram. Mas depois dessa reunião, ninguém nunca perguntou como ele estava indo, como estavam os sentimentos dele, se havia alguma outra tentação nessa área, nada, não fizeram nada.
Caramba, né? Mas às vezes nós ficamos meio desconfortáveis em fazer certas perguntas tão íntimas, não é?
Eu entendo, né? Mas esse homem estava pedindo ajuda. Alguém deveria ter ligado para ele durante a semana para ver como ele estava.
Acompanhado, né?
Exato, alguém deveria ter perguntado como ele estava lidando com a situação, mesmo que fosse na próxima vez em que se reunissem para o estudo bíblico, né?
Dicas importantes não só para encontrar um companheiro para prestar contas, mas também para ser o companheiro certo.
Exatamente.
Mais alguma qualidade?
Sim, uma qualidade muito importante. Seu companheiro deve sempre apontar você para Jesus e te lembrar das promessas de perdão e esperança que Jesus sempre nos oferece. Infelizmente, muitos homens cristãos tentam seguir a Bíblia e manter alguns de seus caminhos carnais junto. Né?
Um pé em duas canoas.
Exato, um pé em duas canoas. Precisamos de um homem ou grupo de homens que sempre aponte para a verdade da Bíblia. Isso inclui obediência e graça. Mas também precisamos de homens que não finjam que seu pecado não é pecado. É preciso que eles te ajudem a ver as consequências futuras do seu pecado.
É, e muita gente, não, é pecadinho, pecadão, não existe. É pecado,
não existe,
ponto.
Exatamente.
Mas sem um ar de julgamento e condenação, você tem algum exemplo desse tipo de situação? Alguém ajudando um amigo sem condená-lo?
Sim, eu li uma história de um rapaz chamado Estevão, que não usava pornografia já fazia uns 6 meses, e uma noite caiu. E viu algumas fotos de mulheres nuas para sua autogratificação, né? Ele fazia parte de um grupo de prestação de contas e na reunião seguinte àquela noite, um dos rapazes do grupo perguntou a ele como ele estava agindo. Estevão, então, confessou o que tinha feito. Seu amigo disse o quanto estava triste por ele ter caído e lembrou que Jesus oferece perdão e graça quando confessamos. Continuando a conversa no grupo, perguntaram a Estevão o que estava acontecendo antes dele ter tido essa recaída. Perguntaram se ele estava estressado, cansado, sozinho, entediado, sobre a influência de algum entorpecente, ou se tinha acabado de passar por um momento muito espiritual. Perguntavam também se ele estava usando seu computador em uma área escondida. Fizeram aquelas perguntas bem incisivas, mas sem o condenar, né?
Aliás, perguntaram sobre os fatores que nos tornam mais vulneráveis à tentação, que nós, inclusive, já discutimos aqui?
Exatamente. Mas depois de todas essas perguntas, um dos rapazes do grupo, e o que tinha mais afinidade com o Estevão, disse: Estevão, você sabe que quando você começa a olhar pornografia, é muito difícil parar. A Bíblia é muito clara. Em Gálatas 6, versículo 7, diz: pois o que o homem semear, isso também colherá. Voltar à pornografia vai te fazer cobiçar outras mulheres no trabalho, impor exigências sexuais injustas à sua esposa maravilhosa. É isso que você realmente quer? Eu vou ligar para você hoje à noite e orar com você para que nós possamos trabalhar juntos para impedir os ataques de Satanás contra você. Não esqueça que estamos em uma guerra espiritual e estamos juntos nessa batalha.
Esse é amigo, né?
Pois é.
É muito bom ter amigo assim.
Sem dúvida. É Deus trabalhando através dos homens para ajudar uns aos outros. Mas há uma coisa muito importante que a gente precisa acrescentar.
Qual é?
Quando perguntaram a Estevão como estavam as coisas em sua pureza sexual, ele confessou. E se ele tivesse dito: ah, eu estou bem, o que, que você acha que o grupo deveria ter feito?
Pois é, é igual aquele cara: bom dia, bom dia.
Bom
tudo
dia,
bem, tudo bem? E não, nem sempre está tudo bem, né? Quando alguém diz que está tudo bem, a gente normalmente diz: que bom, e vai embora.
Exatamente, não, né? Não. Mas nesses grupos, a última pergunta que a gente faz é muito importante. A última pergunta sempre deve ser: você está mentindo? Pois é. Se alguém pediu que você seja um parceiro a quem ele deve prestar contas ou faz parte de um grupo desse tipo, é essencial que você lembre de perguntar isso. Primeiro, fazer essa pergunta mostra que você está falando sério. É preciso um homem de verdade para olhar nos seus olhos e perguntar isso para você. Em segundo lugar, quando você for tentado a cobiçar outras mulheres ou olhar pornografia, esperamos que você saiba que não pode esconder isso do grupo. O grupo vai te fazer perguntas e, por causa disso, você evita a tentação usando o escape que Deus sempre provê, de acordo com 1 Coríntios 10, versículo 13.
Aliás, os amigos meus fazem perguntas difíceis, né?
Que bom.
Bom, Douglas, esse papo sobre a necessidade de um grupo de prestação de contas e como esse grupo deve ser, nos ajudou muito e tenho certeza de que os nossos ouvintes também. Você pode fazer uma breve revisão?
Claro.
Vai lá.
Os homens a quem prestamos contas devem ter qualidades essenciais. Eles devem ser honestos, disponíveis para quando você precisar deles, confiáveis e precisam manter suas conversas confidenciais. Eles também devem ser ensináveis e não devem ter um espírito de julgamento ou de condenação para quando os outros caem. Eles precisam ter empatia e se entristecer com aqueles que caem. Esses homens também precisam fazer perguntas difíceis, apontando o caminho para Jesus e para a palavra de Deus. Nunca fazer do pecado algo banal e leve, mas que discutam as consequências futuras desse pecado e orem com você por causa dessa guerra espiritual. Nós não podemos esquecer que precisam ter a coragem de, ouvindo a nossa caminhada, sempre perguntar: você está mentindo?
Valeu, Douglas, por mais esse programa esclarecedor e encorajador. Querido ouvinte, caso queira ouvir os outros programas desta série, visite o site www.transmundial.org.br. Repito, www.transmundial.org.br. Obrigado por sintonizar Chamados à Vitória, um programa onde os homens estão equipados e fortalecidos para alcançar seu potencial dado por Deus. Hoje nós falamos sobre grupos de prestação de contas e as características que os homens nesses grupos precisam ter. Você pode descobrir mais sobre a luta dos homens contra pornografia ouvindo os outros programas desta série. Esperamos contar com você em nosso próximo programa. Esse programa foi apresentado por mim, Edson Tawil e Douglas Peck. Na mesa de som, Luiz Henrique Albuquerque. Realização Transmundial.